Senador Telmário, senador Cristóvão, senador Medeiros. Eu queria, vou falar sobre um outro tema, mas não posso de registrar, senhor presidente, que eu fiquei um pouco preocupado. Eu tinha saído daqui na quarta-feira, quanto àquela discussão que iniciou sobre a norma regulamentadora número 12, que é um decreto legislativo que visa revogar a norma. Essa norma, ela trata de medida de segurança e higiene no trabalho a serem adotados na instalação e manutenção de máquinas e equipamentos. Eu só espero que ninguém queira votar ela de forma precipitada, é um decreto legislativo, porque se ela trata da segurança do trabalhador, estamos falando de braço, de mão, de dedos, de perna, de visão e de vida. É, se há alguma contradição com a norma, que a gente debata ela adequadamente na comissão correspondente para ver o que dá para ajustar. Eu levanto isso porque creio eu que ninguém iria levantar esse debate se não tivesse algumas preocupações dos dois lados. Uma que a norma é do Ministério do Trabalho e a outra que me parece que há uma proposta de decreto legislativo, se não me engano de 1.043, que visa revogar essa norma. E se a norma protege o trabalhador, nós temos que olhar com muito cuidado para que não se cometa um ato de revogar uma norma que protege aquele que dá a sua vida, que o seu suor, enfim, o seu trabalho para aquela empresa e não pode ficar à mercê de um acidente de trabalho com extensão grave. Também, senhor presidente, eu queria ainda entrar no meu tema, me referir aqui rapidamente sobre a importância da votação de quarta-feira. Está previsto para quarta-feira, 11 horas da manhã, a apreciação de vetos, e além do veto, senhor presidente, está também o PL número 2 do Aeros, que eu tenho uma enorme preocupação, senhor presidente. O PL número 2 tem que ser aprovado. O dinheiro, como disse, está no banco. Só falta o Congresso votar para que os idosos do Aeros recebam o que eles têm de direito. Por isso, mais uma vez, eu faço um apelo para que a gente aprecie os vetos e aprecie, na sequência, o PL número 2, que vai garantir que aqueles idosos do Aeros que recebiam em torno de 6, 7, 8 mil, 10 mil, estão recebendo um salário mínimo, possam receber o dinheiro. E a falha aqui não é mais do Executivo. O Executivo já fez sua parte, que foi mandar o projeto para cá. Nós temos que votar e eles passam a receber. Já receberam algumas parcelas no passado, mediante o projeto encaminhado a essa casa. A casa votou e o banco pagou. Agora temos na mesma situação. O Executivo mandou, o banco está lá com o dinheiro para pagar, mas não pode pagar, porque o Congresso não vota. Então, esse é o apelo a cerca de 10 mil pessoas do Aeros que estão nessa expectativa e não têm mais dinheiro para pagar passagem, para vir para cá e fazer aquela pressão legítima, né? Então, eu estou aqui falando a pedido deles, que estão assistindo a TV Senado nesse momento, de forma tal, presidente e senador Collor, que a gente vote aqui o projeto do Aeros, que é só uma questão de justiça. Não é problema de caixa, não é problema de falta de dinheiro, não é nada. É porque o Congresso não aprecia os vetos e daí não vota o projeto, já está assegurado que eles têm de direito. E, claro, nos vetos, ninguém tem a dúvida que eu vou votar pela derrubada do veto que sustou a queda do fator previdenciário e vou votar também pelo reajuste dos aposentados e pensionistas conforme o crescimento do PIB. Lamentavelmente, o PIB, o crescimento é zero. Muitos dizem que fazia dois negativo. Então, se esta é a realidade, não tem que haver preocupação nenhuma, porque não vai ter gasto por parte do Tesouro. Porque se o PIB cresce, eles têm o reajuste. Como o PIB, infelizmente, nesse período não cresceu nada e a perspectiva não é que eu queira, que não vai crescer também, vamos votar que, pelo menos, o dia que o PIB voltar a crescer, seja 1%, ou 0,5%, ou 2%, eles terão o reajuste lá na frente, provavelmente daqui a 2 anos. E a minha fala principal, senhor presidente, é sobre a crise, que todos nós estamos preocupados aí com a crise que passa o país. Enfim, vou discorrer sobre o tema que inúmeras pessoas estão também falando. A vida política do nosso país está, de fato, no meio de um imenso furacão. As ondas nesse mar revolto, sem sombra de dúvida, são enormes. Não há um exagero, pode ter certeza, de minha parte. Esse cenário que aí se encontra faz que eu lembre a crise que em 1954 levou ao suicídio o presidente Getúlio Dornelles Vargas, que eu tive com Vossa Excelência participando de uma sessão lá na Comissão de Direitos Humanos e depois também aqui no plenário. Tivemos depois a deposição pelo golpe civil militar, 10 anos mais tarde, 64. O presidente João Goulart, carinhosamente chamado de Jango, foi deposto. Por isso, nós todos temos um compromisso, senhor presidente, e uma enorme preocupação. Uma missão a cumprir, que é o estar em estado de alerta permanente, defendendo o Estado Democrático de Direito. Devemos garantir a liberdade de expressão, no entanto, devemos ponderar que liberdade de expressão não compreendem em ataques pessoais, discriminação ou preconceito. O Brasil é uma jovem democracia que aos poucos está se enamorando com sua gente, com seu povo. Ela está aprendendo no sacrifício do dia a dia a sua importância para o bom funcionamento das instituições e para a melhoria da vida de todos os brasileiros. Temos que lembrar sempre que o seu renascimento foi alcançado com muitas lágrimas e sangue, derramado por muitos brasileiros que tombaram. Portanto, a voz das ruas exige que o país avance, mas sempre fortalecendo a democracia. Este ir à frente, a passos largos e firmes, lapidando a pedra da sabedoria e ajustando os seus ângulos, requer, primeiramente, a unidade de ação, a convergência de nossos sonhos, para aí sim, a partir dessa liga, entre o povo e os seus representantes, traçar e abrir harmonicamente novos caminhos para o país e seguir o rumo do desenvolvimento econômico, social e político. Buscamos, de fato, senhor presidente, a pureza da justiça em todas as suas faces, a igualdade de oportunidades, direitos iguais e respeitos à diversidade cultural do nosso povo. Buscamos uma indústria nacional forte, a expansão do mercado interno, o desenvolvimento tecnológico, a redução da dívida pública. Um país que ofereça infraestrutura necessária para dar segurança aos investidores, que apoie as pequenas e médias empresas, que ofereça uma taxa de juros decente, porque essa que está aí é indecente, que estimule o mercado sem empobrecer a população. Um país que celebre a saúde e a educação, não somente como dever do Estado, mas como sim o direito da população. É fundamental, senhor presidente, o maior voluntarismo por parte do Estado brasileiro. Embora o mercado seja extremamente importante, acredito que o Estado desempenhe um papel estratégico, apoiando a realização de mudanças estruturais necessárias ao desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, a criação e o incentivo ao surgimento de instituições financeiras capazes de canalizar recursos domésticos para os setores que geram taxas elevadas de crescimento, sempre respeitando o meio ambiente. Precisamos de um programa que valorize o homem do campo e o trabalhador da cidade, ofertando produção, emprego e renda. Igualmente, que respeite a oferta que respeite e oferte políticas públicas aos nossos jovens e que acaricie com justiça os direitos sagrados, como eu falava na abertura, dos aposentados e pensionistas. Temos que combater a sonegação de impostos e penalizar efetivamente corruptos e corruptores. Porque se não combate a sonegação, senhor presidente, quem paga, paga muito. E quem não paga, porque rouba, não paga nada, porque vai para a linha da sonegação. Segundo o Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, Sindofaz, a sonegação no Brasil é 20 vezes maior que o valor gasto com o programa Bolsa Família, o maior programa de distribuição de renda do mundo. A sonegação de imposto retira um quarto de tudo aquilo que o brasileiro paga, todos os anos paga os governos. É uma cifra que ultrapassa a casa de 415 bilhões de reais, segundo o sindicato. A sonegação atrapalha de forma considerável qualquer proposta de redução de impostos. Caso ela fosse eliminada, a sonegação, ou fortemente diminuída, poderíamos reduzir em 28,4% os impostos pagos pelo nosso povo. Entendo que o combate à sonegação e à corrupção é uma decisão política. Não podemos nos opor à globalização, mas a inserção internacional do Brasil não pode ser passiva ou medrosa. Precisamos ter uma estratégia nacional de desenvolvimento que capture oportunidades globais. É importante que o governo assegure estabilidade financeira, inflação baixa e sob controle, e volto a insistir, a expansão do mercado interno, gerando oportunidade de investimento e atraindo empreendedores privados. Isso, senhor presidente, exige uma estrutura orçamentária menos amarrada que a atual. Não aceitamos que todo e qualquer investimento público ou de empresa estatal seja tratado como um déficit público, como acontece na atual estrutura orçamentária brasileira. Exemplo clássico é a questão da Seguridade Social, em que os números são manipulados vergonhosamente. Todos os governos dizem que a Previdência está falida. Não está falida, é um grande engano e uma grande inverdade. Conforme estudo da ANFIP, Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal, não há déficit, e sim superávit. Vejamos, superávit em 2006, 59,9 bi. 2007, 72,6 bi. 2008, 64,3 bi. 2009, 32,7 bi. 2010, 53,8 bi. 2011, 75,7 bi. 2012, 82,6 bi. 2013, 76,6 bi. E 2014, apesar da desonegação da folha, ainda deu 54 bi de superávit. Precisamos, senhor presidente, ter uma atenção especial com a valorização da taxa de câmbio. É preciso colocar o pé no freio, claro que é. Uma moeda valorizada diminui a competitividade das empresas nacionais no mercado internacional, desestimula os investimentos das empresas estrangeiras no país. O crescimento econômico deveria ser financiado primordialmente com poupança interna, inclusive mediante a utilização de instituições financeiras públicas como o Banco do Brasil e o BNDES. Fazer mais que está sendo feito hoje. Precisamos ir além, senhor presidente, de políticas distributivas. Queremos desenvolvimentismo com um projeto que harmonize os interesses públicos e a iniciativa privada. Entendo, senhores e senhoras, que a Federação Brasileira é semidemocrática, paralisada com seus preceitos e suas prerrogativas. Não, no caracterizar histórico, temos uma república meramente colonialista que só retira e nada repõe. A Federação Brasileira está muito distante das necessidades dos seus entes. Afinal, será que somos efetivamente uma federação? Os poderes constituídos devem um novo pacto federativo ao povo brasileiro. Quase 70%, senhor presidente, de tudo que é arrecadado no país vai para os cofres da União. É vexatório, beija-mão de governadores, prefeitos, senadores, deputados e vereadores nos palácios de Brasília. Senhor presidente, por exemplo, emendas é um direito de cada estado, de cada município, e não algo que se dá como se fosse uma troca. Se eu voto, tem emenda. Se eu não voto, não tem. Se eu voto, tem cargo indicado. Se eu voto, não tem. Eu falo com tranquilidade porque não tem nenhum cargo indicado e também não choro por emenda. Faço as minhas emendas, quer liberar, libera, não quer, não libera.
Senador,
e mando as emendas para todos os estados. Todos os estados, não. Todos os municípios do Rio Grande. São 497, eu divido por 497. Se dá 100 mil para cada um, é 100 mil para cada um. E não pelo colégio eleitoral, onde eu faço ou não faço o voto. Mando a mesma quantia para todos os municípios e não quero saber se é do PPS, se é do PTB, se é do PDT, se é do PT. É igualzinho para todo mundo. E me sinto com a minha consciência tranquila, porque eu entendo que o instrumento do orçamento não pode ser um instrumento eleitoral. Ele tem que cumprir a sua função social, mas não eleitoral. Senador Medeiros.
Queria lhe parabenizar por tocar nesse assunto e também pela forma como Vossa Excelência conduz e entende sobre o tema emendas. Eu creio que até aqui a Constituição de 88, com tantos acertos, teve também algumas coisas que não foram tão boas. Eu creio que esse advento foi um deles. A emenda acabou virando uma coisa, como Vossa Excelência
quase
citou.
Quase uma moeda de troca.
É uma moeda de troca. Você é meu opositor, então eu não lhe mando emenda. Você é meu. Enfim. E maneta a atuação parlamentar, muitas vezes, no caso. Hoje já se fala escrachadamente coisas que não falavam antigamente, do Oiapoque ao Chuí, em prefeituras, governo e na própria União, de que, olha, o governo vai abrir as torneiras para conseguir isso ou aquilo. É uma coisa que a população abomina. Quer dizer, é um instrumento que, se o Congresso uma hora optasse por acabar com isso, seria um bem para o país. Muito obrigado, senhor.
Não duvido, viu? Não duvido. E concordo com Vossa Excelência. Mas, enfim, o novo Pacto Federativo requer descentralização de recursos e responsabilidade social e, repito, ambiental dos gestores. Nessa mesma esteira estão as reformas. O brasileiro exige cidadania tributária, cidadania fiscal, cidadania econômica, cidadania social. O brasileiro clama por reforma política e reforma eleitoral. E aqui, senhor presidente, deixo para o debate uma boa, que eu sempre chamo, boa provocação, porque não nós nos dedicarmos de fato para valer na reforma eleitoral, política, mas também a reforma partidária. Devemos pensar seriamente em orçamentos nos quais a população seja chamada a participar. Ela poderia sugerir quais as prioridades e cobrar dos agentes políticos. O empoderamento do povo é um elemento de base imprescindível para um bom governo. O brasileiro exige ações dos poderes constituídos que caminham ao encontro de um novo marco civilizatório. Temos pressa de seguir adiante, de escalar montanhas, claro, e de rabiscar versos, de cantar ou avançar nas palavras, mas que elas não fiquem ao vento. Temos que dar preferência ao Brasil e ao seu povo. Paulo Freire nos ensinou que há diferença entre esperança e esperançar. Ele dizia que é preciso ter esperança, mas é a esperança que vem do verbo esperançar. Esperança é esperar, a pura espera. Esperançar não, é ir atrás, é se juntar aos outros, aos que nos ladeiam, ao coletivo, à unidade. É correr atrás dos sonhos e desejos, é abrir caminhos, é conhecer as florestas, é navegar pelos rios, é correr, sim, de pé descalço nas nossas areias brancas, nos nossos litorais. É deixar o solo envolver conosco na longa caminhada e dizemos sempre, todos têm que ter um lugar ao sol. É procurar no momento exato de jogar a semente no solo e é pacientemente aguardar a chuva despenca, molha e as sementes brotam. Esperançar é sentir e participar do nascimento da vida é repartir o pão que brotou da terra. É preciso esperançar. O brasileiro tem que esperançar. O Brasil precisa de novos encontros com seu povo. Precisamos nos encontrar com brasileiros. Precisamos compreender que em cada um de nós corre sangue índio, negro, branco e, por que não dizer, amarelo, cigano. Somos milhões de anônimos que ainda acreditam em uma pátria para todos, independentemente de sua cor, religiosidade, local de nascimento, gênero, orientação sexual. Como disse Érico Veríssimo, o vento vai para o sul e faz seu giro para o norte. Temos também que refletir exaustivamente. Há de se dizer que a representatividade, seu presidente, dos trabalhadores e dos movimentos sociais e populares no Congresso foi encolhida nas últimas eleições. Até foi. Perdemos espaço. Estamos pagando um preço alto para isso, principalmente na Câmara dos Deputados. Não tivemos a clareza de estabelecer táticas e estratégias para aumentar o número de deputados comprometidos efetivamente com a nossa gente. O que ocorre hoje é que temos uma Câmara que não representa efetivamente o povo, porque lá diz que é a Casa do Povo. Eu entendo que Casa do Povo é o Congresso. Eu não consigo nunca entender essa história que a Câmara representa o povo e nós não, porque nós representamos o Estado. Eu entendo que nós representamos todo o povo brasileiro que estão nos estados e estão nas cidades. Mas eu lamento dizer que não considero que a Câmara dos Deputados hoje represente o povo brasileiro. Os direitos sociais, trabalhistas, previdenciários dos brasileiros estão severamente sendo posto em xeque, eu diria, atacados. Leia-se, entre outros, o projeto de lei 4330, que aqui leva o nome de PL30, o número do PL30, esse texto foi aprovado na Câmara dos Deputados de forma truculenta. Ele ficou 11 anos engavetado, mas 11 anos engavetado. Daí, numa semana, tiraram lá e votaram. Aí não dá para entender. Ainda bem que o presidente Renan está tendo muita cautela, e eu mesmo estou viajando todos os estados fazendo esse bom debate naquilo que chamamos de uma cruzada nacional. Uma coisa é você regulamentar a situação dos 13 mil terceirizados. Outra coisa é você querer dizer que agora não tem mais atividade fim ou atividade meio e terceiriza tudo. Eu dou um depoimento, presidente Collor, que quem me trouxe foi a Federação dos Bancários, de um congresso realizado no México. E tem o nome do banco. 32 funcionários. Terceirizaram tudo o que aconteceu, demitiram 30 mil. Só ficou 2 mil. E esses 30 mil foram recontratados por empresas, por setor terceirizado, e o salário 30% a menos. Isso mostra a preocupação que nós todos temos que ter com essa questão dos terceirizados. Enfim, senhor presidente, repito de novo, eu vou terminar, senhor presidente, porque entendo que o espaço é para todos, e eu vou ficar no metade do meu pronunciamento, mas no final eu volto aí escrito como líder e termino de fazer a minha fala, porque Vossa Excelência me deu hoje 5 minutos a mais e não é justo que outros fiquem esperando. Então eu encerro aqui e voltarei exatamente na página número 20 depois. Obrigado, presidente.